A competição com as redes sociais e a lógica dos influencers agravou uma doença latente no jornalismo, a comentocratite, que transforma em peça do noticiário comentários que os jornalistas, esses pauteiros, costumavam deixar para a mesa de bar após o fechamento do jornal. Os jornais, agora, veiculam informações em tempo real, com equipes menores que antes e sem a generosidade orçamentária que financiou tantas reportagens de fôlego. É o habitat preferencial da comentocracia, essa comunidade contaminada pela opinião ligeira, pelas explicações pré-moldadas. Como uma pandemia sem controle, o fenômeno não tem fronteiras. Dos grupos identitários aos analistas neoliberais, todos gemem conceitos previamente inoculados para lidar com os fatos que se sucedem em uma velocidade superior à capacidade de colocá-los em contexto. Irracionalidades no gasto são apenas confirmações da tese de ineficiência do Estado, o preconceito é a explicação para todo tipo de atitude que desagrade o comentarista, as ações do personagem político são, de modo geral, apenas confirmação do estereótipo já atribuído a ele. O comentocrata pode ser generalista travessão e os consumidores de notícia que agrentem a enxurrada de clichês e platitudes, geradas por quem passa boa parte do tempo, até durante entrevistas ao vivo, checando não os fatos, mas as novidades no celular. Ou pode ser um especialista, e aí temos a monomania do comentocrata, que, para alimentar seu público especializado, busca reduzir todos os acontecimentos, mesmo os mais complexos, a meros exemplos do tema específico que o tornou conhecido travessão e contratado, ou monetizado nas redes. O campo progressista é um exemplo constante de boas intenções condenadas ao inferno da opinião de bases frágeis, panfletárias e nada jornalísticas. Um desserviço comum à legítima causa identitária é a ação de militantes pretendentes a influencers, cobiçosos de posições de liderança, que criam conflitos imaginários forçando a barra na identificação de preconceitos. Exemplo disso foi a recente coluna, na Folha de S. Paulo, de Marilis Pereira Jorge, depreciando o tremendo esforço jornalístico do youtuber Felipe Bressanin Pereira, o Felca, cuja denúncia, em vídeos chocantes, levou ao primeiro plano a questão do abuso de menores nas redes sociais, a ponto de ganhar prioridade na agenda do Congresso. Argumento da Marilis, várias mulheres já vinham denunciando exaustivamente a questão, mas a sociedade só se moveu desse jeito porque apareceu um homem dizendo a mesma coisa. Minas, Marilis. É injusto e inusitado ver machismo onde é um generalizado e bem-vindo reconhecimento de um trabalho extraordinário. É grotesco. Se alguém apontar um vídeo feito por alguma outra pessoa, com a qualidade informativa dramática desse divulgado pelo youtuber, talvez aí a colunista tivesse razão. Seria excelente se tivesse. Teríamos mais elementos para punir culpados e avançar na luta por maior responsabilização das big tweets pelo conteúdo criminoso que veiculam, fazendo dinheiro grosso com isso. O trabalho de Felca, com imagens verídicas, inquestionáveis, deu urgência à discussão sobre o controle necessário nas redes sociais e sites de internet. Uma atuação do Estado que a extrema-direita e desorientados liberais acusam de censura, ditadura, e ofensa à liberdade de expressão. O vídeo do youtuber, rapaz branco claramente de classe média com boa renda, de longos cabelos bem cuidados, não traz nenhum elemento que o caracterize como produção tipicamente do gênero masculino, coisa de homem, produção impossível de partir de alguém que se identifique com o gênero feminino. A repercussão do vídeo alimenta-se, claro, do histórico combativo do Felca, que já havia comprado briga travessão e sido ameaçado por isso travessão com a máfia dos sites de aposta. O que diferencia o vídeo e lhe deu notoriedade foi algo cada vez mais difícil de se ver na imprensa, jornalismo investigativo. Felca mostrou a todos que não é necessário orçamento milionário nem grandes equipes para produzir material forte de qualidade, não acadêmico, não partidário ou militante, mas jornalístico, cuidadoso, documentado, visualmente provocador, tecnicamente bem feito. Felca denunciou o enriquecimento de oportunistas com vídeos infantis, até os mais inocentes, vendidos para desequilibrados mentais. E, de trivela, marcou um golaço na discussão sobre a urgência em estabelecer regras que obriguem as grandes empresas de tecnologia, um oligopólio informativo, a deixar a hipocrisia de seu comércio amoral e contribuir de fato ao esforço da sociedade no combate ao crime contra a infância. É sintoma machista, essa capacidade de usar informação de maneira original, imobilizar emoções e iniciativas contra um crime condenado à esquerda e à direita. É triste, ver um trabalho político da qualidade Travição Inédita Travição DS, do youtuber, ser confiscado pelo oportunismo que tenta esvaziar sua importância para ganhar pontinhos com a militância de gueto. Felizmente, já se notam na internet e nos meios de imprensa contribuições e desdobramentos desse trabalho, por parte de mulheres, algumas de las pioneiras nos alertas contra o que Felca chamou de adultização da infância e comercialização imoral e ilegal de imagens infantis para pedófilos. É uma causa comum, Felca deu um exemplo que merece ser acompanhado pelo bom jornalismo, não distorcido e rebaixado para caber na agenda particular e míope de algum comentocrata. Sérgio Lio é jornalista e escritor. Foi colunista no Valor Econômico, colunista interino no Globo e Jornal do Brasil, diretor na sucursal Brasília da Estua Dinheiro e diretor regional do estado de S. Paulo em Brasília. Foi repórter especial no JB, Folha de S. Paulo, O Globo, Isto É e TV Globo, e colaborou com as revistas Piauí, Poder e Carta Capital, e os sites É o País Brasil e Neofede.